Já estamos recebendo aqui, né, Vidal? Nossos convidados aí, atletas, o Nanin Cearense e também o Peixoto e o Patrício, também que coordena a equipe da ADJ, o Enéas também na parte do marketing, o Emanuel Júnior também, todo mundo por aqui, com certeza, engajado nessa campanha de levarmos a ADJ à primeira divisão do Campeonato Baiana Série A em 2018, Vidal.
Com certeza absoluta. Boa tarde, Peixoto, é um prazer tê-lo aqui no programa Falando de Esporte. E é sempre oportuno que o atleta, ele diga, Peixoto, sua trajetória dentro do futebol da Bahia e até essa contratação sua para defender as cores da Associação Esportiva GQ.
Boa tarde a todos, né? Prazer estar aqui participando do programa, né? Desejar uma boa tarde também a todos os ouvintes da Cidade do Sol, né? E dizer que estou muito feliz aqui, muito feliz de poder estar dando uma certa contribuição aqui. O GQ é uma equipe onde a gente vê que a cidade realmente abraça a equipe, uma torcida apaixonada, né? 20 anos são 20 dias, né? Na segunda divisão, na luta que é para voltar, e vim aqui com esse pensamento, né? Não só de passar por aqui, mas também escrever meu nome na história do clube, né? Já tive algumas passagens, já disputei duas segundas divisões, graças a Deus foi dois acessos, um Colo-Colo e com o Fluminense, né? E meu plano, meu projeto não é fazer diferente aqui no GQE. É poder realmente levar a equipe do GQE de volta à primeira divisão.
Ô Peixoto, você que já passou por algumas equipes do futebol da Bahia e fora da Bahia, a estrutura hoje que você vê aqui atualmente esse ano na Associação Esportiva de GQE, o que é que você tem a avaliar a respeito da estrutura que é dada para vocês atletas?
A equipe está na segunda divisão, né? Mas a estrutura que tem sido dada é a estrutura de primeira divisão. Já tenho seis a sete equipes aqui na Bahia, eu já joguei, e eu posso dizer que aqui o GQE não está devendo nada, em questão de estrutura, em questão de planejamento, né? O pastor Márcio, junto com o presidente Bolinha também, tem se dedicado ao máximo para dar maior conforto aos jogadores, condições de trabalho, e tem sido dadas, né? E eu creio que o coroamento desse projeto, dessa organização, com certeza vai ser, primeiramente, a gente classificando para a final, e consequentemente, né, recolocando o GQE na primeira divisão.
Ô Peixoto, quantos gols você já fez na sua carreira?
Mas eu nunca assim parei para contar não, mas graças a Deus as equipes que eu tenho jogado aqui na Bahia, sempre fui destaque, fui artilheiro. Na segunda divisão, pelo Colo-Colo, fui artilheiro da equipe. No Fluminense também fui artilheiro. No Fluminense, 2015, pelo Bahia de Feira, eu não fiz tantos gols, mas tive na seleção do campeonato entre os melhores. Ou seja, graças a Deus, assim, onde eu tenho passado, Deus tem me abençoado muito, né? Graças a Deus eu pude estrear bem, né? Contra o fazendo gol contra o Atlético. Infelizmente, tive um problemazinho na coluna, acabou não dando pra mim jogar esse jogo, mas já tô quase 100% aí, tô só questão de prevenir realmente pra recuperar, pra voltar 100%, mas tô feliz aqui e creio que vou poder ajudar e contribuir muito mais.
Ô Peixoto, é evidente que, além dos milhares de ouvintes, estão também nos assistindo através do Facebook. Qual é a característica do Peixoto? É aquele centroavante mais central, é o atacante mais centralizado? O Peixoto tanto joga como atacante centralizado e jogando pelos lados também?
Na realidade, eu tive um treinador na base, né? Quando eu comecei, ele sempre dizia, você tem que jogar perto do gol. Jogar perto do gol, que pela minha estatura, por ser alto, mas não sou lento, é bom de cabeça, finalizo bem. A minha posição, eu creio que seja assim, meio atacante, que esteja ali dentro da área, perto da área, para poder finalizar. E o professor Salles, já trabalhei com ele conhece as minhas características, a forma que eu gosto de jogar. E também, eu também assimilei o trabalho, o questão de posicionamento tático dele. E é isso que eu falei, jogar perto da área ali é onde eu me sinto bem.
Você jogando com o Kel e agora também com o Marcelo Pano, como é que você sente? É importante jogar com esses jogadores encostando ali perto de você para dar opções? Ou você gosta mais do esquema que a maior parte dos técnicos fazem? Coloca um atacante lá na frente, lá se virando com o zagueiro, depois é que vai chegar os meias para encostar. Você prefere o quê? Jogar, você pegar na bola, você tem opções. Tem o Kel e tem o Marcelo Pano, ou quem venha do meio.
Não, questão de posicionamento ali no ataque é muito. Depende da situação de jogo, mas Pano, Kel, os próprios. O Tite, o Robert, o Nanin, todos ali a gente procura sempre preencher os espaços, né? independente de posicionamento, se vai ficar fixo ou do lado, mas a gente sempre procura estar junto. Porque muitas das vezes eu já tenho um certo costume de jogar com pano. Quando a gente, como eu já falei, nesses dois acessos que a gente conquistou, o pano estava jogando junto comigo. Ou seja, a gente já se conhece, que eu estou jogando aqui agora, mas eu já conheci ele, muito inteligente. Ou seja, dentro do campo ali, muitas das vezes a gente faz a função do outro. Um tá na minha posição, eu faço a do pano, o pano vem na minha, na do Kel. Ou seja, é algo que é entrosado durante o treino, para que a gente, no dia do jogo, a gente possa, né? Quando tiver um jogador no certo setor da gente, a gente poder encaixar nos outros setores e, consequentemente, a gente vai criando um vínculo de entrosamento que é fundamental.
Agora o Nandim, é um prazer, o cearense, né? É um prazer tê-lo aqui no programa falando de esporte e também falar da sua trajetória, porque é evidente que já foi entrevistado, já disse de onde você veio, de onde você passou e que você está agora aqui. Mas cada dia aumenta nossos milhares de ouvintes e os torcedores da Associação Esportiva GQE, não somente aqui na região, no estado da Bahia, mas em todo o Brasil e fora do Brasil. Tem gente nesse momento que está nos ouvindo e outros também nos vendo.
Boa tarde a todos. Boa tarde a todos os ouvintes da Cidade do Sol. Minha trajetória, apesar de ser bastante novo ainda, mas pelos 16 anos de idade comecei a jogar profissional, né? Comecei a jogar no interior de São Paulo, no Penapolense, onde tive uma oportunidade muito grande de ter jogado lá e ter aberto o mercado também no futebol cearense a partir de 2013.
Exatamente. E o convite? Você tem algum empresário, o convite para vir jogar aqui na Associação Esportiva de quê? Partiu de quem?
Na verdade, eu não tenho empresário, não. A verdade é que Salles já me conhecia já, de outros campeonatos já, né? E esse ano eu tive uma oportunidade de jogar de bom cearense mais uma vez, a primeira divisão. E eu fui um dos destaques no jogo contra o Fortaleza, na vitória de 2-0. E a gente pôde classificar o Tiradentes até antecipadamente e por diversas vezes o Salles já tem me acompanhado já e graças a Deus eu pude vir para cá para ajudar o GQE.
Ô Nani, você é a primeira vez que você está jogando no estado da Bahia?
Com certeza, a primeira vez. Eu já tinha vindo já para a Bahia para me vir para o Jacobina, só que questões salariais, outros clubes também, eu tive que sair para jogar até a Série D do Campeonato Brasileiro.
Com certeza. Agora, o Nani gosta de jogar mais como? Como zagueiro, pelo lado esquerdo, pelo lado direito, ou jogar de volante como primeiro volante?
Assim, minha base foi toda de zagueiro e volante. Certo que eu já joguei em outras posições também, até lateral direito também. Tive até um destaque muito grande no Campeonato Brasileiro na Série D, jogando como lateral direito. Só que hoje eu me sinto muito mais à vontade jogando de volante e às vezes ali ajudando bastante na parte defensiva, porque eu gosto muito de marcar. O meu objetivo no jogo é marcar, mas quando tem a oportunidade a gente pode sair para deixar os caras de frente pro gol.
Como você pode observar, nós observamos lá de cima, mas você dentro das quatro linhas, como é que está, você se sente bem entrosado com o segundo volante, você faz um revezamento com o Guga, e qual é que você sentiu alguma dificuldade nesses dois jogos que vocês fizeram, três jogos, né? Que foi contra o Amistoso, contra o Vitória da Conquista, um jogo contra o Atlético de Alagoinhas, e nessa partida, excelente partido que fizeram contra a equipe do Cajazeiras.
Na verdade, é a primeira vez que eu tenho jogado com o Guga, né? É um cara, apesar de ser novo também, mas é um cara que tem uma experiência ali no meio campo. É um cara que eu tô me dando muito bem, cara. Eu sei a hora de marcar, sei a hora de jogar, como ele também sabe. A hora que é pra mim sair pro jogo e ele marcar. Nesse entrosamento que Salles vai fazendo no decorrer da semana, a gente está se dando muito bem, sim.
Você mudou, vocês vinham treinando, você, o Guga, juntamente com o Tite, e aí eu observo algumas vezes, não existe assim uma determinação específica de quem é o jogador do ataque, seja Peixoto, seja o Kel, seja o Pano, e foi até o Júnior, quem tem aquela obrigação de voltar para recompor o setor de meio de campo. Nós observamos que teve alguns momentos contra o Atlético de Alagoas com uma distância muito grande entre vocês dois volantes, os meias e os atacantes. Vocês têm conversado a respeito disso?
Com certeza, a gente tem conversado bastante. Apesar de ser um jogo muito difícil, esse contra o Cajazeiras, sabia que ia ser um jogo muito complicado. O time deles é um time bastante qualificado também. Mas em questão disso, eu acredito que não seja tanta distância, mas momentos do jogo. Tem momentos que Peixoto tá na marcação na segunda linha, mas também Pano também pode estar na marcação da segunda linha. Isso é uma troca que podemos fazer justamente para não haver o desgaste de todos os jogadores.
Ok, 12 horas e 40 minutos, a gente volta o papo já, mas ainda falando sobre campeonato baiano da Série B, a gente lembra que a Série B do Baianão 2017 está cada vez mais acirrada, né? Com os resultados do final de semana, a diferença do líder para o quinto colocado ficou em apenas um ponto. A segunda rodada teve como destaque o Colo-Colo. O Tigre venceu o Teixeira de Freitas fora de casa por 2-0 e assumiu a terceira colocação com 3 pontos ganhos. O líder é o PFC Cajazeiras, que ficou no empate sem gols com o Jequié e foi aos 4 pontos. O time de Salvador supera o ADJ no número de gols marcados, 3-2. Já a Teixeira de Freitas e Atlético, ambos também com 3 pontos, dividem a quarta colocação atrás do Colo-Colo no saldo de gols. Ou seja, e essa matéria, ela eu achei assim, Vidal, meio pendente para falar mais, para falar menos do Jequié. E para mim, não como jequiense e torcedor do Jequié, mas o destaque do campeonato tem sido Jequié, você não acha? A sensação do campeonato.
Com certeza, como foi em 70, viu? Uhum. Eu me lembro bem o recorte do placar, inclusive tá o Charles Meira parabenizar mais pela matéria, inclusive tá também no meu blog, contando a história de Jequié. O Jequié em 70 foi a alegria do futebol da Bahia. Era alegria, foi um grande destaque a equipe, o fantasminha do interior que chegou arrebentando, derrubando o poderoso Bahia, levou 14 partidas invictas, era o temor. Os adversários temiam a equipe do Jequié. E essa matéria, mas como você viu, o próprio, amanhã quem vai ouvir, que foi que o
Manassés.
O Manassés diz a respeito, o investimento em toda a mídia. Está comprovado que o PFC Cajazeira está investindo em toda a mídia para divulgar a sua equipe. É isso que está acontecendo, que nós podemos observar. Mas Jequié ultrapassa tudo isso com certeza. Agora, supervisor Patrício, é um prazer tê-lo novamente aqui.
O prazer é meu, Vidal. Primeiro, dar os parabéns, né, por mais uma transmissão de vocês, que foi realmente um sucesso, como vem sendo. Dar os parabéns à nossa equipe, que jogou muito bem. Se tinha uma equipe que merecia sair de lá com 3 pontos, essa equipe era nossa. O torcedor pode acompanhar a distância, mas quem estava no campo pode acompanhar que quem mandou no jogo, quem dominou o jogo e quem criou as oportunidades de gol foi a gente, que poderia ter saído de lá com 3 pontos. Mas um ponto também não é mal fora de casa. E assim a gente vai, após que terminou o jogo, a gente já não estava lamentando e sim se planejando para o próximo jogo.
Correto. Agora, quais as novidades depois dessa partida? Eu vejo que o time tem aquela cara de um time profissional realmente. Inclusive até a programação da semana já está toda pronta, já foi divulgada desde ontem, ou talvez até no próximo sábado, que você está vendo. Como é que está os atletas alojados na sede, outros estão alojamentos fora da sede, como é que estão os preparativos para esse grande jogo domingo às 10 da manhã no Valdomirão?
Para te falar, a gente tem toda a programação até a final do campeonato, porque a gente fez o planejamento para a gente estar na final do campeonato. Estamos trabalhando dia a dia. Quando terminou o jogo, após que terminou o jogo, a gente já começa o planejamento para a próxima partida, divulgando para a imprensa, divulgando para os nossos torcedores e recuperando na realidade nossos atletas. Então, portanto, não tem nenhuma novidade, os atletas estão recuperando logo após o jogo, né? O Peixoto não pôde jogar por causa de uma lesãozinha muscular que sofreu no campo, mas já estamos fazendo trabalho com os fisioterapeutas, o Nanin também. Eu acredito que quando for na sexta-feira, no último apronto aí, a gente vai colocar para o professor Salles a equipe completa e pronta para ir para o jogo. Agora a gente quer aproveitar a oportunidade para convidar o nosso torcedor. O nosso torcedor tem que ser o número 12 ali. O nosso torcedor tem que encher aquele estádio para que a gente possa sair domingo aí com uma vitória. O adversário perigoso, né? Porque o adversário, quando estreia em casa, que perde, ele vem desesperado, e jogar contra uma equipe com desespero, uma equipe que tenha que ganhar, é muito mais difícil do que jogar com uma equipe que ganhou. né? Então a gente convida o nosso torcedor, né? A gente, o Teixeira é um time forte que vai brigar pela vaga também, apesar da derrota, porque o campeonato é feito de planejamento, né? Porque uma equipe perdeu um jogo que já não pode chegar mais na final. A gente quer dizer ao torcedor que vamos enfrentar um adversário muito difícil e queremos eles aqui enchendo esse estádio, eu tenho certeza disso.
Muito bem, mas fica pequeno o Valdomirão, né? Hoje com a presença aqui de atletas e dirigentes da Associação Desportiva Jequié, Vidal.
Com certeza, Patrício, alguns torcedores estão aqui nesse momento interagindo pela net. Gostaria de saber se vem mais contratações, tem alguns jogadores que ainda faltam chegar, uns Paulo até e Jorge Wagner, né? Jorge Wagner do Fluminense, disseram que falaram que o jogador já estava vindo para Jequié. É bom que você possa explicar e dizer se realmente é veracidade isso.
É, não é verdade, até porque os jogadores acima da idade a gente já fechou, né?
Já fechou, foi?
Já fechou as contratações ali, mas a gente está sempre aberto a contratações, né? Está observando o time, o professor Sala está acompanhando, com certeza vai chegar mais jogadores, a gente não fechou o elenco ainda, está sempre aberto aí até o prazo limite de inscrições, né? A gente tem um prazo aí, e se não estou enganado é 5 de maio, né? Posso estar cometendo um equívoco aqui, mas tem um prazo aqui que encerra as inscrições para todas as equipes. Até esse prazo aí a gente vai fechar o nosso elenco. Mas estamos satisfeitos com o elenco, né? Temos hoje dois jogadores ou mais por posição. Então, portanto, passamos até um pouco, que a gente só ia trabalhar com 25, 26 atletas, hoje nós temos 30 atletas à disposição do professor Salles. Então tem um elenco suficiente para ir até a final do campeonato e se necessário contratar mais outro jogador, a gente vai contratar. O torcedor pode ficar certo disso, que o pastor Márcio tem feito esse trabalho, está sempre atento, né, que tem feito um trabalho excelente aqui, buscando os melhores atletas para colocar à disposição do professor Salles. E quanto a isso, torcedor, pode ficar tranquilo que a gente vai fechar nosso elenco com qualidade. Já temos um elenco com qualidade, temos um elenco planejado e com qualidade, mas vamos melhorar ainda. E você faça a sua parte. Domingo vá para o campo, compre o seu ingresso. A gente teve um problema de evasão muito grande que a gente só prejudicou porque a gente acaba tomando prejuízo, né? Você sabe que a federação, né, leva uma parte da renda e a gente fica com uma pequena parte. E precisamos que todos, principalmente quem tenha condições financeiras melhor, que possa comprar seu ingresso, que possa entrar lá, possa comprar o ingresso e doar para aquele torcedor que não possa comprar. A gente está precisando de dar as mãos. A imprensa tem feito isso, o torcedor, os dirigentes, o presidente Bolinha tem trabalhado bastante em cima disso, não tem nem dormido de noite de tanto trabalhar. Os diretores Enéas, né, o Camilo, o Rogério, aí o pastor Márcio, todo mundo tem trabalhado imensamente para que a gente possa levar esse time de volta à primeira divisão.
Ô, meu caro, a respeito dos treinamentos, né? Os treinamentos no estádio Valdomiro Borges, não tem problema, essa semana não vai ter a BB, inclusive eu vi rapidamente a programação, vai ser todos no estádio Valdomiro Borges. É. Agora eu gostaria de saber do Nanin, se houve uma diferença da questão do gramado do Valdomiro Borges com o gramado de Pituaçu. Vocês sentiram, você principalmente que não estava jogando, não joga aqui na Bahia, Peixoto não, que já está acostumado a jogar ali em Pituaçu. Vocês sentiram a diferença do gramado no primeiro tempo?
Para falar a verdade, é um gramado muito bom. É um gramado de ótima qualidade. Só que eu já tinha jogado em gramados também de bastante qualidade, como Arena Castelão, o estádio até do Domingão, lá em Horizonte, lá no estado do Ceará, que é muito bom também. Nessa parte de gramado eu não atrapalhou muito não, porque já está um pouco mais acostumado também.
E você, Peixoto? Você já está acostumado a jogar no gramado, você prefere, no caso, é evidente que você vai jogar aqui dentro de Jequié, jogar no gramado do tipo daquela grama lá de Pituaçu ou do Valdomiro Borges? Não tem diferença nesse sentido para o atacante?
Ah, sim, é sempre bom jogar no gramado bom, né? A gente sabe que tem uma certa diferença, né? Porque a qualidade do gramado ali é qualidade FIFA, né? Você vê que todos os campeonatos tops do Brasil e do mundo é jogado naquele gramado. Mas, independente de gramado, onde seja, acho que a gente tem que fazer valer o mando de campo, né? E o gramado aqui não é como o Pituaçu, mas a gente treina nele, né? Então a gente tá se adaptando ao gramado. A gente não pode querer depois botar a culpa em gramado, em resultado. Não, pelo contrário, a gente tem que usar isso a nosso favor, né? Como o Patrício falou, a gente tem que realmente usar nosso torcedor a nosso favor, né? Fazer com que todos que venham jogar aqui em Jequié venham jogar sabendo que aqui tem uma torcida que joga junto, tem uma torcida que apoia, tem uma torcida que vaia o adversário, que pressiona realmente, que é fundamental. Eu já tenho uma certa experiência em campeonato de segunda divisão, e as duas equipes que eu joguei, tanto Colo-Colo como Fluminense, torcidas apaixonadas, e eu não vejo diferença aqui, do jeito que é. Apesar de estar tanto tempo na segunda divisão, mas a torcida realmente abraçou o time, a torcida realmente tem se mostrado, né, que está junto com a equipe, e não podemos fazer diferente domingo, é lotar realmente o estádio, né, que o torcedor venha realmente para torcer, para jogar junto e fazer com que essa parceria realmente venha dar mais certo do que já está dando, né? A gente juntos conseguir esse acesso, e a festa vai ser mais bonita ainda para o ano da primeira divisão.
Com certeza. Nós observamos também, inclusive naquele jogo, que quando o adversário vem para cima da equipe, isso facilita para vocês atacantes, no aspecto, se a bola for bem enfiada, bem trabalhada, como deixaram assim na cara do gol, facilita muito mais do que você pegar um adversário que vem aqui jogar numa retranca, dificulta mais para o atacante, já que vocês têm velocidade.
É, depende de cada jogo, né? Depende da forma que o adversário vem jogar. O professor Salles é um treinador muito inteligente, questão disso aí. Ele primeiro analisa como é que o adversário vai vir para poder colocar o time em campo. Mas independente da forma que o time venha jogar, a gente tem sempre um padrão tático já formado, né? O professor Salles trabalha muito em cima disso, né? De posicionamento, ele cobra muito da gente também, questão de esquema tático, mas a gente tem assimilado muito bem, a gente tem assimilado o trabalho dele, tem conversado entre os jogadores, nós mesmos, porque a gente sabe que tem que haver um entrosamento entre os jogadores para o esquema dar certo, mas graças a Deus tem sido algo que tem dado liga, né? Não só fora de campo, como dentro de campo, e com certeza essa semana vai ser outro tipo de trabalho, outra forma de trabalhar taticamente, mas com certeza o torcedor pode esperar uma torcida... esperar uma equipe muito aguerrida, uma equipe que vai buscar a vitória o tempo todo.
Ô Peixoto, na sua opinião, quais foram os dois adversários mais difíceis, o Atlético ou o Cajazeiras?
Por incrível que pareça, mesmo a gente até comentou, mesmo a gente ganhando um jogo, mas a gente percebeu o Atlético. O Atlético é uma equipe bem mais compacta, assim, né? A gente percebeu lá no jogo. Quem não foi pro estádio acha que não foi bom o resultado, 0-0 pra gente. Mas com certeza eles que comemoraram mais o empate, porque a gente que criou, a gente que dominou o jogo realmente, a gente teve volume de jogo, tocando a bola, criando várias oportunidades, eles usavam muito lançamento lá pro centroavante deles, a jogada deles era mais essa, mas eu creio, a gente conversando, a gente crê que o Atlético, por ser uma equipe que a gente jogou e a gente viu a diferença, que o Atlético também, com certeza vai brigar pelo acesso.
Ani, a sua opinião é essa também?
Com certeza, minha opinião, o Atlético... Já conheço alguns jogadores até do Atlético também. Tive o prazer de jogar com alguns ainda. Sabemos da dificuldade que é jogar fora de casa, mas também o time do Atlético é um time bastante qualificado, como também da Cajazeiras também.
Okay. Patrício, jogador Tata foi contratado, né?
Foi.
Ele chegou que dia? Já está na cidade treinando?
Já faz 3 dias, já começou a treinar. Só estamos, o time dele veio por empréstimo, né? O Dorense. Ele não está regularizado porque o Dorense prorrogou o contrato dele. Está pendente, CBF deve entrar hoje e a gente consegue gerar, mas eu acredito que para o próximo jogo já está regularizado, né? E dizer também que, dessa opinião dos meninos, eu acho que o adversário mais perigoso e mais difícil de jogar é o Teixeira, que é o jogo que a gente vai jogar
isso,
domingo,
sobre isso
é o adversário mais perigoso e que também briga isso. Pelo acesso.
Isso é sobre isso que eu ia perguntar. Você sabe o que do Teixeira de Freitas? Estão acompanhando? Tem alguma coisa? Tem alguma informação?
Tem
o que
sim.
Você espera do Teixeira de Freitas?
Tem sim, a gente espera aqui um adversário perigoso, um adversário que perdeu dentro de casa, mas a gente tinha um observador técnico lá, como acompanha todas as equipes. Mesmo longe, o nosso observador técnico passou pra gente, que é uma equipe muito difícil, que a gente não vai passar aqui as informações dele, mas que a gente está esperando um adversário difícil e que precisamos, mais uma vez, do apoio do nosso torcedor. Vai depois do jogo, não vai ser preciso vaiar não, vai aplaudir porque nós vamos ganhar. Mas o jogo todo, vaiando o adversário e aplaudindo nossos jogadores, porque o adversário é difícil. Muito Teixeira bem. Vai brigar pela vaga e não tenha dúvida disso.
Obrigado pela sua presença aqui, viu, Patrício?
Obrigado, eu quero agradecer o espaço, né, e dizer dizer que estamos aí sempre à disposição da imprensa, à disposição do nosso torcedor. A gente está ali de portões abertos. Em algum momento tem que fechar o portão, por isso a gente tem que trabalhar secretamente. Mas ali sempre a gente está à disposição do nosso torcedor. E é parceria, torcedor. Vamos botar esse time no lugar que ele merece.
Muito bem. Agradecendo também ao Peixoto e ao Nani, viu? Obrigado pela presença de vocês aí. Faz o convite aí, aproveita aí. Convida o torcedor aí.
É, torcedor, mais uma vez aqui, né? A gente fala da importância de vocês, né? Não só nós dentro de campo, mas também fora de campo. Vocês na torcida ali fazendo a parte de vocês, eu tenho certeza que vai ser uma parceria que vai dar muito mais certo do que já deu. Então, compareça no estádio que a gente precisa muito de vocês.
Ok. Ali.
Convidar os torcedores, realmente, né? E é o 12º jogador ali dentro de campo. Sabemos ali da grande importância de lotar o estádio. E tenho certeza, cara, que essa torcida vai ter muita alegria com esse elenco. Que não é apenas um grupo, mas sim uma família que se formou aqui.
Beleza.
Tenho certeza.
Temos
que...
isso.
É. Tenho certeza que essa partida será muito difícil, mas tenho certeza que a gente está preparado. E também agradecer o pastor Márcio, que vem nos apoiando demais, o presidente Bolinha, que não tem medido esforços para colocar tudo que a gente precisa, até mesmo o doutor Camilo, que tem nos acompanhado diariamente, uhum. Tem visto se estiver precisando de um tratamento médico, alguma coisa, suplementação, até... meus diretores todos.
E o Apodi.
Apodi também, Apodi um o cara,
de tal
cara
sério
também, o cara pra gente boa demais, cara.
Não tá aqui não.
Não, tá aqui também.
Tá certo.
E sabemos da importância de todos, cara, sabendo da importância dos diretores que nos apoiaram, nos abraçaram e principalmente a cidade que nos acolheu muito bem. Muito difícil você chegar em uma cidade que tem, que tem acolhido jogadores super bem. E hoje, graças a Deus, estamos numa cidade maravilhosa, com pessoas também que têm nos apoiado cada dia mais.
Ok, lembrando que na estreia do GQ nós tivemos mais de 2.000 torcedores comparecendo. Ontem, na estreia do Teixeira de Freitas, nós tivemos 262 pessoas, viu? Por aí você tira a diferença, torcedor. Então faça maior essa diferença domingo ali no estádio Valdomiro Bosa. Vidal, algum convidado para amanhã, não?
Amanhã nós teremos um atleta, um boxeador que pediu um espaço rapidamente, além das matérias que teremos matéria, aqui, lembrando que o grande desportista, torcedor da DJ, o Alex, diz que o time vai vencer e o melhor jogador em campo foi escolhido pela equipe Bola de Ouro, vai comer um churrasco.
É? No próximo jogo?
Muito esse jogo agora.
Esse, o próximo jogo, domingo. Agradecendo a presença do Amaral Júnior e também do Enéas Brito.